nossa loucura haja amor.
Santo, bom dia, que a graça que excede todo o entendimento da gente nos faça ser e ter olhos e asas de águia para ultrapassar as barreiras da vida, talvez a maior de todas, a do seu coração, e colocar Deus em lugares da sua vida que você ainda não permitiu estar. Uma monja que fez esse poema. O nome dela era Terezinha do Menino Jesus da Sagrada Face, uma monja carmelita, mais uma monja. E dentro da espiritualidade que ela traz, ela leva as pessoas a crerem fielmente que a misericórdia de Deus faz todo transformar. Acabou o crédito. Bota no. Transformar. Por quê? Porque se viu passarinho com aspirações de águia. Se viu passarinho com olhos de águia. Somos humanamente necessitados de termos acuidade de espírito. E observando o ser que é nosso, se transformar naquilo que é maior do que nós. Você é capaz de viver isso. É só permitir. São Bento abre um caminho e que tantos voaram. São Bento mostra uma direção que tantos se aprofundaram. Há 1500 atrás começa esse caminho de santidade, buscando a humildade como base para uma reflexão mais profunda da espiritualidade e da vida. Se deparar com a vida e vivê-la de um modo diferente que se espera viver. Deus espera de nós esse desejo de voar ao seu encontro, de sair do chão, de parar, de olhar para o chão, de se ver protagonista disso. Não importa a complexidade do seu ser, da sua personalidade, importa o seu desejo. Não se rotule. Não se imponha limites. Não se diga, eu sou assim. Ponto final. Eu estou assim, vírgula. Podemos ir muito além do que estamos sendo. Então eu vou pedir que Francisco leia hoje o sétimo degrau. Estamos subindo.
O sétimo grau da humildade consiste em que o irmão se diga inferior e mais vil que todos, não só com a boca, mas que também o creia no íntimo do coração, humilhando-se e dizendo com o profeta: eu, porém, sou um verme e não um homem, a vergonha dos homens e a abjeção do povo. Exaltei-me, mas depois fui humilhado e confundido. E ainda, é bom para mim que me tenhais humilhado, para que aprenda os vossos mandamentos.
É muito semelhante ao outro, vocês acham? O de ontem consiste que o monge contenha o que há, contente-se com o que há mais de vil. Aí hoje ele...
É ser, né? Não é só contentamento.
O passo de um para o outro é a diferença de ficar, aceitar, e a outra é escolher. Escolher ser. Há uma diferença muito grande, né? A gente começa a vida com aceitação, né? Eu preciso me aceitar da cor que nasci, com o cabelo que nasci, com a inteligência que nasci, na família que nasci, na cidade que eu nasci, né? Com a família que tive, se sou gordo, se sou bonito, se sou feio. Primeiro eu preciso aceitar, depois eu preciso ser, querer ser. Querer que essa via seja uma opção de transformação interior. Quanta gente vive reclamando das confusões, dores, conflitos que nós temos. Imagine optar por tê-los para se santificar. É muito alto, talvez, só algumas pessoas até entender isso. Seja muito difícil. E eu diria que, de fato, é. A gente não consegue, né, estar nesse estado de uma maneira prática. Não é assim. Esse estado, ele é transformador em nós. Nós precisamos ter essa sensação profunda na vida. Senão, estamos aqui enchendo linguiça. Muitos de nós enchemos linguiça por muito tempo. Vivi na vida muitas vezes enchendo linguiça, produzindo uma religião sem fruto. Agora comecei a dar uns passinhos, Mesmo assim, existem os enfrentamentos humanos, principalmente os pessoais, e as incompreensões dos intempéries da vida. Essa mesma monja que pediu, que disse, reconhecia passarinho, mas tinha aspirações de águia, não tinha olhar limitado de passarinho, mas tinha um olhar de águia. Ela disse que as intempéries da vida paralisavam, mas quando ela se permitia a viver profundas experiências de amor, era capaz de voar. Ir além daquilo que você é. Estar além daquilo que você pode ser. Estar acordado na vida. Você já pensou assim? Você já se perguntou? Estou acordado com a vida? Estou de acordo com a vida? Eu estou num verdadeiro cabo de guerra com a vida inteira. Estar acordado aqui é algo muito além da vida. Estou centrado na vida que eu produzi e eu vivo insatisfeito. Nem comigo. Ainda culpo os outros. Neste degrau você se enxerga o que você é. Eu disse alguns, acho que um mês e pouco atrás, eu falei sobre isso, né? O olhar mais profundo do... Se alguém te diz que você é uma coisa, você aparentou para alguém, não fique com raiva se a pessoa falou mal de você. Você sabe que você é pior do que isso. Você sabe que você pode ser pior do que você aparenta. Mas não queremos essa roupa. É mais fácil que o outro seja o culpado das nossas questões. Pois fui humilhado e confundido. Alguém pode estar dizendo, e talvez eu, quando li isso lá atrás, jovem, eu pensei isso. Né? Eu lembro da minha indisposição a esse capítulo. Isso parece meio masoquista, meio pesado demais. Porque a gente adora ver o Evangelho de Jesus como um gibizinho, né? A paixão e morte de Jesus foi muito pesada. O nosso Deus foi um cara que decidiu se sofrer para ressuscitar. E para fazer isso por mim e por você. É muito sério isso, gente. É inquietante. É constrangedor. O caminho da vitória é ser um caminho de dor. Que lutamos para não ter dor. Somos geração analgésico. Cabe lembrar, isso eu já disse algumas vezes aqui, mas cabe lembrar. O nome do remédio que hoje nem usa mais tanto, Prozac. Quando saiu a Time, a revista Time, disse: agora ninguém precisa ser mais triste. Chegou a pílula da felicidade. Só queremos viver de up. Mas sempre buscamos a nossa felicidade no lugar errado, em coisas humanas, materiais, falíveis, que quebra, que enferruja, né? Mas ali está a fonte da felicidade. Tem muita gente deixando para ser, quando for. Não entendeu que Jesus já tinha explicado que isso é, a alegria é um fruto de quem está onde deve estar, de quem faz o que deve fazer, não o que quer fazer. Aquele que está disposto a sofrer, a morrer para que outros vivam. Como é que anda a tua vocação? Está disposta a si ou está disposta aos outros? Quanto você está disposto de abrir mão de você para que outros vivam melhores? Sei que estamos no tempo de amores líquidos, de seres fragmentados, que vivem buscando em linhas de prazer, momentinhos de felicidade. Isso não bate com a cruz de Cristo, irmãos. se não bate. É necessário ir além. É necessário ir muito além de mim e de você. Os degraus que vão se apresentar a partir de agora são degraus de uma espiritualidade bem mais alta, que talvez foi meio que incompreensível quando não saímos ainda das primeiras estágios. Por quê? Porque nunca caminhamos. E às vezes estamos anos na igreja, ó. Eu passei anos na igreja ignorando todas essas coisas. Ia vivendo de bolo, com o que dava, com o que tinha, com o que era. Estou falando de mim. Vale de você. Porque do seu irmão você sabe falar. Defeito do seu irmão você sabe apontar. O erro do seu irmão você sabe apontar. Do irmão, pode ser o irmão mais perto, que é o da família, como irmão colega, o irmão da comunidade. Fale de você. O nome disso chama-se exame de consciência. Porque às vezes temos uma visão muito romântica e distorcida de nós mesmos. É por isso que todo mundo está errado, menos a gente. Abra-se. Saia da toca. É muito interessante quando duas pessoas se juntam para falar de uma terceira como juízes, médicos, psicólogos. O nome disso é loucura. Porque Jesus disse que nesse estado de alma, ele não faz comunhão, o espírito dele não está. Mas como é que eu toco na alma do outro? Com que olhar eu olho a limitação do meu irmão? Com que poder de aceitação eu tenho com a limitação que ele me apresenta? Seja de caráter, seja moral, seja ético, seja a respeito de justiça. Interessante. O nosso Deus, o Senhor, disse que não veio para os bons. O que é que você está fazendo no meio deles? Se você é tão bom assim, você está no lugar errado. Um desejo que só pode brotar do seu coração. Aceitando o que vem de ruim e amando o caminho ruim. O caminho duro. O caminho que promove dores, desgostos, abandono, humilhação, vergonha, todos os seus adjetivos para viver uma vida nova em Cristo. Uma vida livre, ausência de sentimentos epidérmicos, translúcido ao céu. Pensemos nisso? Eu gosto muito de pensar assim. Eu gosto muito de entender que a vida precisa, não precisa me dar respostas. Mas eu estou pronto para viver isso. É tempo de conversão. Subamos degraus. Não é, Luciana?
Preciso orar, preciso amar acima de tudo. Se quero amar, preciso orar acima de tudo.
Reza com gosto, sem gosto e até com desgosto.
Ouva
contra gosto, sim.
É assim que eu digo sim à vida com Deus. Reza com gosto, sem gosto e até com desgosto. com desgosto, ou a contragosto, sim. É assim que eu digo sim à vida com Deus.
É, Luísa.
Preciso amar, preciso orar, acima de tudo.
Isso, Charlene, tesourinho. Tijolinho, tijolinho.
Orar, preciso amar, acima de tudo. Amar com gosto, sem gosto. Até com desgosto.
Você já rezou por quem te faz raiva? Por quem te deu desgosto? Ele te ajuda a ir pro céu. Beijo. Bora. Ninguém solta a mão do outro, não. Dá contra gosto, sim. É assim que eu digo sim. A vida com Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso infunda nos nossos corações a coragem necessária para abraçarmos a cruz e carregarmos ela até o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, gente. Bora. Tempo de conversão. A vida com Deus. Bora de novo pra terminar. Tá com gosto, sem gosto, até com desgosto. Ou a conta gosto, sim. É assim que eu digo sim. A vida com Deus. O céu é dos violentos. Shalom!